Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em reunião no Congresso, governadores criticam proposta que limita ICMS sobre combustíveis e cobram compensação. Aprovada a MP que permite às cooperativas vender etanol diretamente aos postos. Comissão cobra empenho nas buscas por indigenista e jornalista estrangeiro na Amazônia. Boa noite. O Senado deve votar na próxima semana a proposta que limita em 17% o ICMS sobre os combustíveis, mas governadores cobram uma compensação pelas perdas de cerca de 100 bilhões de reais e afirmam que o projeto não vai reduzir o preço nas bombas. Repórter Érica Christian.
Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os governadores alertaram que a aprovação do teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica e serviços de telecomunicações e transportes vai retirar 100 bilhões de reais dos estados. Ao citar uma renúncia de quase 40 bilhões desde novembro, com o congelamento da alíquota sobre os combustíveis, o governador da Bahia, Rui Costa, sugeriu o uso dos lucros da Petrobras.
A Petrobras, a distribuidora e os postos de gasolina. Incorporado toda a diferença como margem, como lucro. Nós estamos falando de 48 bi de lucro da Petrobras em 3 meses.
O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, reafirmou que a redução do ICMS não vai diminuir o preço final para o consumidor.
E uma percepção clara que medidas erradas podem piorar o cenário fiscal do nosso país. E nós temos clareza de que esta medida, o resultado final não vai chegar na bomba.
Além de uma compensação pelas perdas de arrecadação, os governadores querem que a redução do ICMS, cobrado da energia elétrica e telecomunicações, só ocorra em 2024, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu um projeto que flexibiliza a fiscalização agropecuária do Ministério da Agricultura por meio de programas de autocontrole geridos pelas empresas do setor. Representantes do governo, de auditores, médicos veterinários e de produtores rurais apontaram vantagens e desvantagens da proposta, que pode ser votada amanhã na comissão. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, Janus Pablo de Macedo, manifestou preocupação com uma possível liberação automática de produtos para o consumo da população.
A gente está falando aqui de antimicrobianos, nós estamos falando aqui de hormônios, nós estamos falando aqui de pesticidas que deixam resíduos nas carnes que nós consumimos.
O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Guilherme Leal, argumentou que o registro automático já acontece em algumas situações.
Produtos de origem animal desde 2008 é automático. Está tendo algum prejuízo para o consumidor? O registro de fertilizante já é automático. Registro de bebidas, que tem parâmetro definido, é automático.
O relator do projeto no Senado, Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, reforçou que o chamado autocontrole já é utilizado internacionalmente e que a fiscalização federal deve focar em casos especiais.
Os Estados Unidos usam esse sistema. Na Austrália, Nova Zelândia, dois países avançadíssimo na criação na pecuária de corte, pecuária leiteira, usa o sistema. Toda a Europa usa o sistema.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, quis saber por que mudar a lei se já existe esse autocontrole.
Porque o que está dando a entender é que os senhores que vão fazer a própria vigilância sanitária...
Ricardo Santin, da Associação Brasileira de Proteína Animal, e Antônio Camardelli e Cíntia Torres, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, defenderam a proposta, assim como o médico veterinário Josélio Moura.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente cobrou hoje medidas emergenciais na busca pelo indigenista brasileiro e o jornalista inglês que estão desaparecidos na Amazônia. Exército, Marinha e FUNAI atuam nas buscas, segundo o governo federal. Repórter Rodrigo Rezende.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, se solidarizou com as famílias do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos desde domingo na Amazônia. ele pediu providências ao Ministério da Justiça.
Nós estamos, evidentemente, sempre na fé e na esperança, na expectativa que sejam encontrados, mas é óbvio que, conforme os dias se passam, mais angustiante deve ser particularmente para as famílias dos dois jovens. Então, quero externar aqui, em nome dessa comissão, a nossa solidariedade. De pronto, tomamos a medida de exigir e cobrar do Ministério da Justiça medidas emergenciais. Eu entendo que não é por essa forma, assassinando pessoas ou desaparecendo com pessoas, que nós vamos conquistar. É um fato que hoje está no mundo inteiro.
Em nota, o Ministério da Justiça disse que as operações de busca por Bruno e Dom Philips ocorrem por meio aéreo, marítimo e terrestre e conta com equipes da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública e FUNAI.
Em pronunciamento durante as votações do Senado, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, pediu ao presidente Jair Bolsonaro que se envolva pessoalmente na busca por Bruno Pereira e Dom Philips. A parlamentar criticou as declarações de Bolsonaro no sentido de que o desaparecimento de ambos era consequência de uma aventura não recomendada. Gabrilli agradeceu a mobilização do Exército, da Marinha, da Polícia Federal e do Ministério Público para encontrar Pereira e Philips e destacou que não se trata só de salvar a vida de dois homens dedicados à defesa da Amazônia, mas também da imagem internacional do Brasil. A Comissão de Educação discutiu nesta quarta-feira como enfrentar os problemas da violência nas escolas, agravados pela pandemia. Os participantes defenderam que, além de acolher os alunos, é preciso olhar para os familiares e os professores. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, os estudantes refletem a situação do país, com alto desemprego e mais de 33 milhões de pessoas passando fome.
Então, são os fatores mais estressantes, assim, que o aluno leva para dentro do interior da sala de aula com uma expressão de adoecimento sobre várias modalidades, desde a agressividade, a depressão, a automutilação e outros fatores mais.
Para o representante da Secretaria de Educação de São Paulo, Patrick Tranjan, a escola funciona como um catalisador dos problemas vividos fora da sala de aula e defendeu uma maior participação das famílias no ambiente escolar para assegurar a integração do aluno.
Educação não é depósito de criança. A família precisa se envolver na educação dos filhos. Não é botar o filho no ônibus, não é olhar boletim e em reunião de pais.
Ao citar formas de prevenção, como a melhoria na infraestrutura nos colégios, o especialista em segurança pública nas escolas, Igor Pipolo, defendeu ações voltadas para a saúde mental dos professores.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que permite às cooperativas de produção a venda direta de etanol aos postos. A proposta complementa uma MP aprovada no ano passado, que teve partes vetadas pelo Planalto. Repórter Roberto Fragoso.
Em 2021, o Congresso aprovou uma medida provisória que acabava com a restrição para a venda direta de etanol dos produtores ou importadores para os postos de combustível, sem passar por distribuidoras. Foi vetada, no entanto, a permissão para que cooperativas atuassem nesse segmento. A nova proposta retoma a questão do tratamento tributário para as cooperativas. Otto Alencar, do PSD da Bahia, que foi relator da proposta original no Senado, defendeu que as atividades típicas das cooperativas sejam preservadas.
Por exemplo, são atos cooperativos à venda ao cooperado por preço de custo de insumos adquiridos em grande quantidade pela cooperativa.
Caso as cooperativas façam vendas diretas, elas serão equiparadas a distribuidoras e vão pagar uma combinação de impostos sobre o faturamento e sobre o volume do produto, de 8,4% sobre a receita e R$ 110 para cada 1.000 litros de combustível vendidos. Caso a cooperativa tenha optado pela tributação somente por volume de produção, ela pagará por metro cúbico R$ 130 por atuar como produtora e mais R$ 330 como distribuidora.
Os senadores também aprovaram a MP que estende até 2023 as regras para eventos culturais cancelados pela Covid-19. Pelo texto, fica prorrogado até o final do ano que vem a possibilidade de remarcação de serviços e eventos culturais e de turismo adiados ou cancelados devido à pandemia. O prestador do serviço poderá oferecer ao consumidor um crédito que poderá ser utilizado até o dia 31 de dezembro de 2023. Os artistas, palestrantes e outros profissionais contratados para o evento ou serviço, pelo texto da MP, não precisarão devolver cachês ou pagamentos desde que o evento seja remarcado. Caso não seja realizado até 2023, o reembolso deve ser feito com atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.